Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Caminhos da Cultura.
É o momento mais gostoso do programa de hoje, de quinta-feira, Caminhos da Cultura, com os meus dois amigos aqui, o Elcio Silva, hoje de apoio moral, e o Michel Sitnik, trazendo as novidades pra gente. Vamos ouvir. Michel, concerto OSUSP, que delícia, né? Que oportunidade incrível.
Bom dia, Miriam, tudo bem?
Bom
tudo
dia,
bem,
querido.
Ouvintes? Som incrível, né? Esse som que a gente ouviu é um trecho da abertura A Gruta de Fingal, de Felix Mendelssohn, que é uma peça que traduz em música as impressões do compositor a respeito de uma impressionante caverna de origem vulcânica lá na costa oeste da Escócia. Essa é uma das peças que a OSUSP vai apresentar no seu novo concerto, que é sábado agora, dia 12 de maio, às 21 horas. A apresentação tem a regência do Luiz Gustavo Petri e solos do arpista russo, compositor e professor Sasha Boldashev, que é um dos grandes nomes, né, da harpa mundial, e também com a flautista e também professora Cláudia Nascimento. Os ingressos têm preços populares a partir de R$15. E o legal é que, como sempre, né, amanhã, sexta-feira, 12:30, uma parte desse programa vai ser apresentado aqui gratuitamente no campus da USP, no ensaio aberto, que acontece no Centro de Difusão Internacional da USP. Esse ensaio ele é aberto a todos os interessados, né? Quem quer vir, independente de ter vínculo com a USP. E é uma oportunidade, além de ser gratuito, é uma oportunidade de ter um contato um pouco mais próximo e pessoal com os músicos, né? Ouvir
muito,
explicações, né? Curiosidades, uhum. São sons bem legais.
Legal,
assim,
e
né?
É pertinho, é bom saber, né? Na Sala São Paulo, que é pago, mas é um preço acessível.
É um preço acessível, mais acessível,
mas aqui,
né?
Na USP, gratuito, na sexta-feira, 12:30, né? Na CDI.
Na sexta-feira,
né?
12:30. E na Sala São Paulo, às 21 horas, no sábado, né?
Certo.
Além dessa música que a gente ouviu, o repertório também inclui outras coisas interessantes, como o concerto de flauta e harpa em Dó Maior de Mozart e as danças para harpa e cordas, que é de Claude Debussy.
Bacana. Só lembrar que é muito fácil chegar aqui na USP, né? A pessoa pode pegar um metrô, desce ali no Butantã. Já tem um ônibus que é o circular da USP. Você pega e desce aqui tranquilíssimo.
Fácil de chegar, né? O Centro de Difusão Internacional aqui dentro do campus, ele fica na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, número 310. Os ingressos para a Sala São Paulo estão disponíveis no site Ingresso Rápido. Ou então, quem quiser mais informações, o e-mail é sinfonica@usp.br ou o telefone 3091-3000.
Bacana. E a biblioteca também tem feito apresentações, quer dizer, a orquestra, né, os USP, tem feito apresentações incríveis na biblioteca, que está lotando sempre, né?
Estão fazendo uma programação em vários lugares, né? A orquestra, um dos lugares é a biblioteca Guita e José Mindlin, que tem uma sala de música. E o que muita gente não sabe é que além da sala de música, também existe um espaço de exposições temporárias ali, né? Que fazem coisas temáticas com uma duração menor, né? E tem uma coisa rolando lá que abriu agora, há poucos dias, que é a nova exposição que tem o foco aí. O tema é o caráter universal do escritor Monteiro Lobato. Então, além de expor mais de 130 obras, essa mostra ela tem tablets interativos, onde os visitantes podem folhear, né, essas obras e simular como se estivessem com essas coisas raras na mão. São títulos traduzidos e publicados no exterior, né, obras de autoria do Monteiro Lobato, e também tem clássicos da literatura universal que o Monteiro Lobato traduziu aqui no Brasil. os visitantes vão ver várias obras raras, clássicos, preciosidades e várias publicações que são inéditas para o público brasileiro, né? Então, sempre com esse fio condutor de destacar a trajetória internacional desse grande autor aí, né? Que é um dos clássicos. Tem livros da Itália de 1945, da Argentina de 1938, tem Reinações de Narizinho em 9 idiomas.
Nossa,
polonês,
né?
Japonês, é muita coisa bem legal.
Até
assim.
Quando que a gente pode ver?
Essa exposição, ela fica até dia 29 Sim. de junho na Biblioteca Minglin. A visitação é grátis, né? Então não tem ingresso, não tem nada, só chegar lá de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até as 18h30. E para as escolas e grupos em geral, dá para agendar uma visita monitorada com os especialistas lá da biblioteca.
Nossa, que demais, né?
Fica aqui no campus da USP também, na Rua da Biblioteca, sem número. Quem quiser informações sobre a exposição ou sobre esses agendamentos de visita monitorada, pode entrar em contato pelo site bbm.usp.br. Ali tem os telefones, e-mails, formulário para agendamento e tudo mais.
Bacana, muito legal. E outro forte da USP, né? É cinema, né? O que você tem de programação?
Que sempre tem coisa legal, né? Vamos ouvir só um trechinho.
Tá. Com aquele som do Recife. Tô lembrando, sim, sabe?
São manifestações culturais, né?
Sim.
Porque esse é um trecho do filme Os Mestres Loucos, que integra a mostra atual do Sinusp. Até o final desse mês, o Sinusp apresenta essa mostra que chama Cinema e Antropologia. Por isso que você também está, né, conseguindo visualizar algumas manifestações. Essa mostra, ela explora algumas das teorias e práticas do cinema antropológico desenvolvidas durante o último século. A curadoria é uma parceria, inclusive, com a Columbia University. E resgata um pouco da história desse tipo de filme, né? Quando o cinema surgiu lá atrás, uma boa parte do mundo ainda estava sob o controle de potências europeias ou dos Estados Unidos, né? Naquela lógica do imperialismo. E o cinema era um dos instrumentos para mostrar para a população desses países, potências, como eram os povos dominados. Então o cinema transformava essas imagens até numa forma de entretenimento, né? E depois, com o passar do tempo, os cineastas começaram a desenvolver e experimentar outras abordagens e enfoques, né? Então hoje, os filmes que as pessoas vão poder conhecer fazem parte desse contexto, né? Às 19 horas vão ser dois documentários, os dois rodados na África. Então esse que a gente ouviu, que chama Os Mestres Loucos, ele é de 1954. Até por isso que, né, você viu que a captação de som, dá para ver que é uma coisa bem antiga, né? É legal a gente ver como é que isso era tratado. É um culto religioso na Costa do Ouro. Durante um dia por ano, a população de lá se reúne e fica meio em transe ali, personificando figuras do colonialismo britânico. É meio como se fosse um teatro ali, mas também tem um aspecto religioso para eles, que é uma forma de resistência para eles, né? Frente aos colonizadores. A produção, na verdade, faz uma crítica ao modelo civilizatório europeu através desse ritual, que acaba sendo, no fim das contas, uma ironia, né? A reação dos povos dominados a esse modelo de civilização. Depois tem um outro documentário de 1964, que é Os Pássaros Mortos. Ele mostra um povo da Nova Guiné. A história se passa ao redor de dois personagens. Um guerreiro que vigia a fronteira entre a tribo dele e a tribo inimiga. E o outro é um menino que toma conta dos porcos da família dele. Então o filme, ao optar por um registro íntimo de dois indivíduos específicos, ele faz um retrato bastante íntimo, né, e próximo dessa sociedade, com personagens que são os narradores de sua própria história, fazendo assim com que a cultura se torne explicável por meio de suas ações e reações.
Que legal, bem internacional esse Caminhos da Cultura.
Bem internacional. O Sinusp fica aqui no campus também, na Rua do Anfiteatro, número 181. A entrada grátis também, não precisa ingresso, não precisa nada, é só chegar lá. E quem quiser ver os outros filmes dessa mostra, é só entrar no site usp.br/sinusp.
E as sessões às 16 e 19, é isso?
Esses dois filmes que eu falei são às 19 horas, porque são dois seguidos. Eles têm uma duração menor, então eles vão compor uma única sessão.
Tá legal então. Bacana. Vamos continuar o Caminhos da Cultura de hoje. transmissão internacional para o Brasil do futebol.
Para falar do futebol, né? É, já que a gente está chegando perto da Copa do Mundo e o futebol é tão, tão querido e presente aqui no Brasil, no dia 22 de maio, o Centro Universitário Maria Antônia promove um workshop gratuito de crônicas esportivas sobre Copa do Mundo e Seleção Brasileira de Futebol. A atividade é voltada para todo mundo, não precisa ser escritor, não precisa ser jornalista. É para todo mundo que está interessado em conhecer mais esse tipo de texto e desenvolver as habilidades em redação de crônicas esportivas. Além de palestras sobre esses temas, né, Copa, Seleção Brasileira e Crônica, o encontro vai terminar com uma atividade prática, né, e aí as pessoas vão realmente escrever e os produtos finais vão ser publicados em um site. É uma atividade coordenada pelo professor de jornalismo aqui da USP, Luciano Maluli. São 80 vagas, né, gratuitas, as inscrições são por ordem de chegada, então quem quiser fazer já tem que correr lá no site e fazer a inscrição. O endereço é usp.br/cje.
usp.br/cje, né?
É bem legal, porque as pessoas gostam muito de ler crônica esportiva, né? E aí as pessoas podem desenvolver um pouco essas técnicas de redação e aprender mais sobre o jornalismo esportivo, que é uma das especialidades do professor Luciano, né?
É, que tá sobrevivendo aí, né? Bem, é isso.
Então
aí,
é isso, espero que as pessoas aproveitem e na semana que vem a gente tá aqui com o Elcio dando novas dicas.
Isso, eu também espero que você aproveite o final de semana, o nosso querido Elcio também, curta os seus bebês e quinta-feira a gente tá de volta.
Até lá.
Os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol.